Eu estou na programação e hoje tem mercado financeiro às 2h40 da tarde dentro do Headline News e também tem o Pânico, todas outras atividades que eu faço aqui na Jovem Pan e na Jovem Pan News.
Estaremos te acompanhando. Valeu, Sami. Olha, uma última informação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirma a acusação de genocídio contra Vladimir Putin. Essa é a primeira vez que o governo americano usa essa palavra para falar sobre a situação da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia. Até então, o líder americano evitava usar esse termo e classificava as ações como crimes de guerra. Joe Biden fez esse comentário quando falava sobre os esforços do governo para conter o aumento dos preços da gasolina.
10 horas em ponto.
Repita.
10 horas.
E termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue sempre com a nossa programação. Valeu, Adriana.
Thiago Berrache, valeu por hoje. Obrigado a todos. Boa quarta-feira. Até.
Até.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100 é solução completa.
O carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido aqui nas Lojas 100. Sem taxa de abertura, de crédito, de emissão de boletos ou de anuidade. Com o carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100!
Fala, minha excelência, bom dia pra você, ótima quarta-feira. Estamos chegando com o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita desta programação matinal. E eu só tenho uma coisa pra prometer pra vocês. O bicho vai pegar daqui a pouco, porque neste programa a gente debate a aprovação do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela cassação do deputado Arthur Duval. O plenário da Assembleia vai votar agora a perda do mandato do deputado estadual e a gente vai trazer todos os detalhes dessa história e a análise do nosso time sobre isso. Nós vamos falar também sobre a crítica do ex-presidente Lula sobre exploração em terras indígenas. Zoe Martínez, ele ainda sugeriu a criação de um ministério específico para tratar desse tema. O recorde de Anitta Drilinho no Spotify tá sob suspeita.
Ai, ai. Milícia digital?
Guguinha, escuta isso. A plataforma analisa se os números da música Envolver, que Zoe Martínez dança tão...
Como? Envolver.
Fala novamente.
Envolver.
Só mais uma vez.
Envolver.
Exatamente. Os números dessa música que Zoe acaba de explicar pra gente, Envolver, foram manipulados pelos fãs da cantora. Gente, tudo isso e muito mais, vocês já viram como é que tá o negócio hoje. Eu tô contando muito com a audiência de cada um de vocês. Até às 11h30 ao vivo pra todo o Brasil. Paulinha chegando daquele jeito, Mara trazendo a hashtag do dia.
Para vocês participarem dessa polêmica, hashtag recorde é... Você explica, você marca arroba de quem quiser, você comenta todos os assuntos aqui do nosso Morning Show, que, como o Paulo já trouxe, prevejo que terá um clima quentíssimo. Rapaz. Eu não sei como vai ser nesse momento, Janita, nem se eu vou conseguir contar pra vocês a história, porque já começou no começo do programa aqui, com todo mundo querendo discutir.
E vamos lembrar pro pessoal votar no Morning Show também, né?
Mesmo.
No Prêmio Best, né, Paulinha?
Muito! Estamos lá participando, o Prêmio Best escolhe os melhores da internet com voto popular, ou seja, é você quem escolhe. Então vai aqui no nosso QR Code, clica nele, você vai direto para a página de votação do IBEST, põe na busca Morning Show. E aí você vai ver ali as três categorias às quais a gente concorre. Você vote em todas elas, por favor, se é que você gosta desse nosso programa, para que a gente vá para a próxima fase. E aí eu vou ficar ativando vocês, tá? Até ver se a gente ganha aí o Prêmio IBEST esse ano.
Todo dia um votinho na nossa conta, certo, Paulinha?
Sim.
Gente, vamos começar então o programa de hoje repercutindo fortemente a decisão do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, que votou pela cassação de Arthur Duval depois das declarações machistas sobre mulheres ucranianas. O caso agora deve ir ao plenário da Alesp e a gente confere tudo com muito detalhe na reportagem da Nani Cox.
A decisão foi unânime. Os 10 deputados que compõem o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo votaram a favor do parecer do delegado Olim, que pede a cassação de Arthur Duval por conta das declarações machistas em relação às mulheres ucranianas, reveladas em março. Em áudios enviados a um grupo de amigos, enquanto o Mamãe Falei estava na Ucrânia, o parlamentar disse que mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Ele também fez insinuações de turismo sexual. O deputado licenciado Arthur Duval pediu desculpas pelas declarações, mas disse que está sendo caçado por ser odiado pelos colegas.
Vocês vão cortar minha cabeça, eu sei que vão, mas vão nascer mais no lugar. E eu deixo aqui esse registro para que em pouco tempo, daqui meses, a gente saiba qual foi o resultado disso tudo. Muito obrigado.
A presidente da comissão, Maria Lúcia Amari, não quis polemizar.
E eu acredito que dentro da verdade dele, ele acredita que foi punido injustamente. Mas na verdade, por todas as manifestações, o colegiado de 10 deputados com ideologias diferentes, partidos diferentes e todos com o mesmo sentimento, que realmente era um momento de a gente dar uma parada nessas posturas e dar um break em tudo isso para que a gente possa ter uma assembleia mais representativa, com mais ética, mais decoro parlamentar.
A sessão foi marcada por bate-boca e protestos dentro e fora do plenário. A deputada Érica Malunguinho disse que é preciso cortar o mal pela raiz.
Eu não estou falando apenas dessa fala pontual do Arthur Duval. Eu estou falando de uma história de violência, de uma estrutura e de uma lógica de poder que faz com que as mulheres estejam assujeitadas ao poder do homem. Isso, uma fala banal, gera estupro. Uma fala banal gera feminicídio.
Já do lado de fora, integrantes do movimento Brasil Livre, ligados a Arthur Duval, gritavam palavras de ordem e chegaram a interromper as discussões. Um grupo de mulheres ucranianas carregando uma bandeira do país acompanhava a sessão com cartazes pedindo a cassação de Arthur Duval. Snijana Porna Arrais, que mora no Brasil faz 12 anos, comemorou a decisão.
Ele humilhou a própria mãe, a própria namorada, qualquer mulher, ele humilhou. O que ele falou, não político pode falar, nenhum homem pode falar.
A decisão segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário. Para que o mandato seja cassado, é preciso da maioria simples. Ou seja, 48 parlamentares devem votar a favor do relatório do deputado delegado Olim.
Muito bem, gente. Reportagem da nossa Nani Cox, do jornalismo da Jovem Pan, ontem cobrindo aí toda a sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, que pegou fogo ontem, né? Muita gente ficou de fora, deu briga, né?
Deputados discutindo. Levou 100 pessoas para lá.
O negócio pegou fogo. Drilinho, eu começo por você. Você acha essa cassação justa?
Não. A justiça, o princípio basilar da justiça é o senso de proporção. A fala do Arthur, Mamãe Falei, é obviamente abjeta, é obviamente reprovável, obviamente repulsiva, sobretudo pelo contexto em que ela foi feita. Um homem que vai lá para fazer uma ação generosa numa guerra e fica sexualizando refugiadas, dizendo que as ucranianas são fáceis porque são pobres. É uma fala típica de um macho escroto. Mas ela não se configura um crime. Ela é o que é, uma fala abjeta. Sim, um homem público tem responsabilidade pelo que ele fala. Ele disse isso, e isso não é desculpa numa mensagem privada de WhatsApp, mas disse o que disse e revela sua hipocrisia enquanto homem público que no privado contradiz as suas ações públicas. Mas eu acho que não merece, por isso, uma cassação. Talvez uma suspensão, uma advertência moral. Porque uma cassação é uma coisa muito séria. Você tira os direitos políticos da pessoa por 8 anos. E aí vem o meu comentário. o senso de desproporção que está na atitude de quem caça esse homem. É exatamente o princípio do politicamente correto. Uma coisa é você dizer algo reprovável e ser reprovado por aquilo que disse. Pode ser pela perda de voto, pela perda de engajamento político, pela perda de apoio popular, mas eu acho muito estranho um país e um parlamento, quer seja aqui de São Paulo, quer seja nacional, em que pessoas que foram pegas com dinheiro na cueca, pessoas como a própria Lesp, o sujeito que apalpou a deputada, que foi suspenso, um homem... O maior chefe do esquema de corrupção da história da República, que foi solto e é o primeiro colocado nas pesquisas eleitorais, serem abençoados e ungidos por gigantesca parte da população, e o homem que diz, mais uma vez, uma fala vulgar, esdrúxula, repulsiva, ser caçado não por uma ação, mas por uma opinião. Eu já ouvi várias vezes aqui em São Paulo de pessoas, podem ser machos escrotos, dizendo que as moças da periferia são mais tranquilas que as burguesas. O contexto do que ele falou é exatamente esse, só que alicerçado por uma situação de fragilidade. Sim, mais uma vez, é reprovável, mas se a gente perde o senso de proporção da justiça, a gente perde a justiça. É a mesma coisa que você comparar uma mulher que rouba, sei lá, um shampoo no mercado, a um homem que é o chefe de uma organização criminosa que vende drogas. Você tem que ter esse senso de justiça. E o julgamento do deputado, e ele realmente reverbera por isso, porque ele já acusou, ele já falou que o Daniel Silveira deveria ser preso, ele já me atacou várias vezes nas redes sociais, eu estou muito tranquilo para falar isso. Então, se a gente perde esse senso de proporção, você cria um precedente grave, de que qualquer fala abominável, asquerosa, vulgar, reprovável, seja motivo de cassação ou de uma pena maior. É nesse sentido que eu vou comentar.
Eu conversei ontem com um parlamentar, um vereador próximo aí do Arthur Duval, Paulo, e a impressão que fica desse caso é que o fato em si não esteve em julgamento ontem.
Pois é.
O áudio do Arthur não foi julgado. O que foi julgado ontem foi as inimizades que o Arthur construiu ao longo desse tempo que ele estava ali atuando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Porque se você pegar o caso, por exemplo, do Fernando Cury, que apalpou a Isa Pena, né, que todo mundo viu.
No ambiente de trabalho, filmado.
E ele teve, qual que foi a punição dele? 180 dias
de suspensão.
Exatamente.
Perdeu o mandato nesse período.
E agora o Arthur Duval, por um áudio que... Como a Adriana falou, né, um áudio de escroto, né, tudo que a gente falou, né, a gente repudia, obviamente, tudo que foi falado ali. Mas o senso de proporção, né, para o Fernando Cury, né, se você colocar na balança. Então, assim, a ação do Arthur não esteve em julgamento ontem. O que esteve em julgamento foi justamente as inimizades que ele construiu ao longo desse período.
Por que você discorda, Zoe?
Mais ou menos, né, Vinícius? Porque essa questão do Arthur não é só no âmbito nacional. Teve muita repercussão no âmbito internacional. E, aliás, tem vários especialistas que afirmam que as ações do Arthur Duval ferem diretamente o direito internacional. Ele podia ter causado aí um problema seríssimo diplomático entre os dois países, porque a Ucrânia está em guerra. Ele foi, como parlamentar brasileiro, ajudar o exército ucraniano, aí vaza esse áudio, deixa o Brasil em evidência para o resto do mundo. Então, ele feriu diretamente aí o direito internacional. É uma coisa muito maior e se abre precedentes, como o Adriles falou, ótimo que abra mesmo, porque outras pessoas que tiverem esse tipo de atitude e deixarem o país em evidência igual o Arthur fez, merece ser caçado sim, é quebra de decoro.
Eu acho que você está discutindo a repercussão caso, mas não o caso.
Direito internacional, Adriles. Direito internacional.
Peraí que a gente vai discutir.
Direito internacional. Feriu o direito internacional, Adriles. Então você sabe mais que especialistas.
A gente vai discutir.
Peraí.
O que a Zoe falou faz sentido, sim. Se o Mamãe Falei tivesse jogado um coquetel Molotov, ele foi produzir coquetel Molotov contra o exército russo, poderia ser, sim, um Brasil ou um representante do Brasil tomando um partido na guerra. E isso poderia, de fato, criar um problema diplomático. Então, o que ela está falando faz sentido. Agora, você está seguindo o seu senso de proporcionalidade, meu querido Adriles, porque afinal de contas, uma pessoa que passa pano para tantos absurdos que o Bolsonaro fala, para uma pessoa que passa pano para um presidente que fala em matar 30 mil, para um presidente que fala em guerra civil, como é que vai condenar uma fala do Arthur Duval? De fato, um bolsonarista convicto...
Vocês querem condenar as pessoas que falam
que... Não, mas...
Vocês querem condenar as pessoas que poderia ter sido e não foi,
Adriles, eu não
pelo
te
que as pessoas dizem...
O senso de proporcionalidade do Adriles é o seguinte, se o Adriles passa pano para tantas falas horrorosas que mereciam, sim, levar o Bolsonaro antes como deputado e agora como presidente para processos de impeachment e de cassação por quebra de decoro, se ele passou tanto pano a vida inteira para Bolsonaro... Não vai poder, claro, atacar o Arthur Duval. Agora, o que o Arthur Duval fez, o senso de proporcionalidade que deve ser seguido é o que a Zoe disse. Tem que se abrir um precedente para quem faz esse tipo de ação ser caçado.
Precedente
o errado
quê, gente?
Foi
Eu
não ter caçado Fernando. Os anteriores.
Precedente para
isso é meter numa guerra que não é nossa.
Se você
e vazaram
é quebra de decoro.
Como
se
aquele,
é quebra de decoro.
Falando que mulher pobre
é mais nojenta essa fala.
Tudo pode ser passível de cassação.
Não, tudo não.
Não, Adriles,
não é tudo. Isso não é qualquer
muito,
coisa.
Não,
isso
não
é você tem que tomar um cuidado. O presidente Bolsonaro fala muita besteira. Agora, falar besteira não é fazer crime.
Adriles,
toma cuidado.
Toma cuidado você
é
também, Adriles.
É
foi asqueroso. Deixou o Brasil em evidência. Zona de
uma
guerra. Um parlamentar brasileiro, com inveja de estar trabalhando por São Paulo,
Zoe.
Foi lá tirar foto fingindo que estava ajudando.
Zoe, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa, eu falei, é a ação hipócrita e o discurso hipócrita. Discurso
Adriles.
Hipócrita não é crime.
Mas calma.
Você tirar a proporcionalidade do seu juiz.
Isso é quebra de decoro, amigão.
É você fazer injusto. Não é.
Quebra de decoro. Só terminar. Só
para
eu terminar.
Guga, por favor.
Só para eu terminar. Então, houve sim a quebra de decoro. Você pode pensar em qual punição.
Ah, isso é.
Agora,
bem.
A punição... É, válida para esse caso seria sim a cassação, aí você pode discutir o passado. Você quer usar o erro
mas
do passado?
A cassação.
Sabe o que eu tô, sabe o que eu acharia? Sabe o que eu acharia correto o Arthur fazer para não perder
não
o mandato?
Por que não uma suspensão?
Por que não a suspensão? Sabe por que não? Vou explicar por que não.
Esse é meu ponto.
Vou explicar. Deixa eu explicar então, por que não a suspensão? Porque a suspensão da maneira como vai ser feita só vai servir de trampolim político para ele virar deputado federal.
Tá,
se ele virar,
mas aí você não fala
sabe, não, mas ele não pode ser premiado.
Gente,
ela
cara.
Eu tô preocupado com
vocês.
Eu tô com um exemplo. Um exemplo. Gente, ouve.
O julgamento é do fato.
O fato é o seguinte: ele vai usar. O Daniel Silveira é a mesma história. Se você deixar Daniel Silveira, Arthur Duval, Gabriel Monteiro, de alguma maneira, usarem isso como trampolim, a gente vai ter.
Todo mundo vai falar.
Isso como exemplo de que dá certo e a gente vai ter, inclusive, mais políticos vendo que isso serve sim para se promover. E tem gente. Já seguindo isso.
Fã do cara por causa disso.
Tem gente seguindo esse tipo de
mas então é imbecil, é democracia.
Peraí, Adriles,
Adriles, o que eu acho que o Arthur Duval poderia fazer para não perder o mandato, que é um caso mais extremo possível, seria falar, olha, eu... Não vou me candidatar
nada,
na próxima eleição.
Que nada, menino, ele já está pensando.
A nada.
Mas isso é uma questão
que
ele
não me candidato a deputado estadual.
Você acha mesmo que ele está arrependido?
Exatamente, porque ele quer usar de trampolim. Agora, o certo é, não me candidato, vou ficar 4 anos a minha. Não me caçem, me suspendam.
Mas isso é um julgamento moral da atitude dele.
Usar de trampolim, ele já está usando de trampolim.
A gente tem que julgar o fato, senão a gente perde o senso de justiça.
Deixa só...
Justiça é deixar o cara... Não,
Guga,
virar
Guga
um deputado federal, não
cês,
ganhar um prêmio.
Vocês me permitem só dar minha opinião, eu quero ouvir mais um pouco de vocês, mas eu acho que é o seguinte, essa cassação do Mamãe Falei, ela não gira em torno nem de decoro parlamentar.
Esse aqui é o problema.
E nem, muito menos, de apreço moral.
Claro
ela
que não.
Gira
na cabeça
torno,
dos caras lá, não.
Só um minuto.
Não.
Ela gira em torno de uma coisa chamada isolamento político.
Sim, é isso aí.
Ponto. Pronto. Esse é o primeiro ponto.
Sim,
e aí,
perfeito.
Nós vamos entrar... Qual que é o precedente que eu acho extremamente perigoso? A política brasileira hoje, ela gira com uma lógica que eu acho que vai nos levar para um caminho péssimo, que é o seguinte.
Meu medo é
fato determinado hoje na política
não
brasileira
é julgado.
É pretexto de acordo com conveniências políticas.
Exatamente.
Ou seja,
caiu por isso,
quando você usa o fato pré-determinado como conveniência política, você está abandonando a análise do fato e está preocupado se o Mamãe Falei vai se eleger ou não. Mas a discussão não pode girar em torno se o Mamãe Falei vai ser eleito ou não. A discussão tem que girar o seguinte. Nós temos uma fala grotesca.
É isso,
só isso. Refere direito internacional. A partir do momento que você sai do Brasil, é direito internacional.
Mundial, deixou o Brasil numa situação péssima. Eu concordo plenamente. Mas cassação de direitos políticos por 8 anos, nem a Dilma, nem ninguém sofreu.
Isso aí.
Vocês estão malucos. O cara precisa perder. O cara pode ter o mandato suspenso, pode perder o restante do mandato dele. Agora, você dizer pro cara, você não pode se candidatar.
Você falou uma bazuca.
Isso, gente.
É zona de guerra, Paulo. É zona de guerra.
Oi, pode ir pra zona de guerra.
E daí? Paulo, você não precisa. E daí? Colocar no Brasil.
Mas não é crime, cara. Não é crime que ele fez, Oi.
Não, mas vocês percebem como a gente tá discutindo uma coisa que, ó, ainda não terminou. Tem um plenário ainda. Esses deputados, agora, no plenário, o voto é secreto. Muitos dos que votaram lá na CCJ a favor da cassação, que foi todo mundo, né? Todo mundo votou.
Só pra gente organizar
unanimidade.
As nossas filas aqui, Paulinha, de uma educação, uma classe. A gente levantou o dedo indicador dela, assim, e eu vou passar a palavra pra ela.
Não, eu quase concordei com tudo que a Zoe falou também. Eu acho que a questão, e aí concordando também com o Paulo, central é esse ponto.
Os dois falaram coisas diferentes.
Não, mas o Paulo trouxe um ponto que eu acho que, assim, tudo bem. Eu acho, por exemplo, o Arthur Duval, esse julgamento que é rápido, essa coisa que está acontecendo tudo com ele, Flor de Lis, acho que está lá até hoje, desgraçada, né? Vejam bem. Então, proporcionalidade. De fato, eu acho que ele deve ter poucos amigos aí, deve ter muito interesse em pichar ele, deve estar sendo esse momento aí de julgar esse cara pelos não amigos que ele deve ter ali. Tudo bem, concordo com isso. Agora, outro ponto é isso. Até quando as mulheres seguem desrespeitadas?
Mas isso não é crime, quando,
eu sei. Mas, olha, o Fernando Cury ter sido suspenso 180 dias...
É
ridículo aquilo, gente. Um cara... No meio da Câmara, apalpou uma parlamentar.
Um erro não justifica o outro.
E aí a gente vai continuando replicando essa onda. Pode ser uma punição exemplar que acabe mudando muita coisa, gente. Pode ser. Muitas coisas não eram punidas e não eram colocadas e não eram leis. E com o passar dos anos a gente vai entendendo que tem coisas que são inaceitáveis. E se o Arthur Duval tivesse sido... Aí, não sei se a Adriana vai gostar dessa, mas meio Will Smith, tivesse reconhecido de fato o erro dele sem se justificar, tivesse renunciado ao mandato que ele poderia ter feito, ele estaria protegido disso numa estratégia e até de reconhecimento do erro,
mas isso não é um julgamento bancar, só
isso que ele
fez. Paulinha,
então, assim,
resumo,
ele quis bancar isso,
saúde,
gente.
Drilinho.
Ele está nesse enfrentamento. O MBL, o Rubinho, estava discutindo se a Isa Pena... Tipo, problematizando uma outra mulher pra passar pano pro outro, sabe? Não dá, gente.
Só um minuto. Só fazer um complemento na Paula. Toda essa fala da Paula, eu concordo plenamente, Paulinha. Plenamente. Porque é o seguinte. Em resumo do que é a política brasileira. Se você tem amigos na política, você pode apalpar o seio de uma mulher e sobreviver. Se você não tem amigos na política, você pode falar umas asneiras no WhatsApp
e ser excluído.
Acabou. Essa é a lógica da política brasileira. Mas ou seja, o fato, ele é jogado na lata do lixo.
Exato. Mas até quando, em algum momento, você tem, amigo, tem que quebrar esse ciclo e fazer não, uma coisa exemplar para que acabem com esse tipo
mas
de
Mas tem também o popular, gente. Mas, olha, né, gente? Teve muita pressão em cima desses deputados. As pessoas ficaram muito em cima, porque dividir opiniões. Tem muita gente que acha demais.
Adriles e Zoe, por favor.
A minha pergunta é, alguém acha que o Fernando Cury, quando apalpou a Isa Pena, não deveria ser cassado? Acredito que todo mundo acha que ele deveria ser cassado.
Acho que ele devia ser...
Erraram, portanto, no caso dele. E é interessante que o delegado Oldin, né, que é o responsável pelo...
Olim.
O delegado Olim, que pediu a cassação do Arthur Duval, que é o relator do caso, e pediu a cassação, no Fernando Cury, ele disse que o que o Fernando Cury cometeu foi uma idiotice e não foi a favor da cassação. Então é óbvio que o Paulo está dizendo acontece. A Dilma foi cassada por isso, porque ela não tinha mais base. É, se você não tem apoio político, você está na mão de um sistema que, se eles quiserem confabular e te tirar por qualquer desculpa, eles vão fazer isso. Isso é um problema que existe, inclusive é uma discussão da gente tentar mudar esse sistema. Enfim, E ele está passando por isso, porque ele comprou briga com bolsonarista, com lulista.
Então você está concordando não tem apoio. Que ele deveria ser cassado?
Não, não estou concordando. Eu estou te dizendo que o processo
tá
dele,
da questão da
por ele não ter um apoio político, ele está passando pelo crivo que todos deveriam passar, que é de uma rigorosidade que todos deveriam passar.
Não, e que não, todos deveriam ser submetidos. É o contrário. Acho que essa
todos deveriam
tá
ser submetidos
demais.
A uma rigorosidade. E que você não vai deixar... Primeiro, justiça não é feita quando a pessoa usa aquilo como trampolim para depois conseguir algo maior.
Mas isso é
quando a justiça... Chega a uma... Quando você vai ser... Quando a justiça, quando você é julgado, isso é levado em consideração, inclusive. Se você vai ou não ganhar um prêmio com aquilo, se aquilo vai ou não ser usado por você. A justiça faz isso. E nesse caso, é um processo político, obviamente, por quebra de decoro. Quem não acha que ele quebrou o decoro? Como o Cury. Quem não acha que o Cury quebrou? Quebrou.
Quebrou.
Quebrou. E se for usar isso como trampolim político para se projetar, a cassação.
Sabe que a cassação é inevitável.
Aliás, esse é um dos motivos da cassação.
Sabe qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é o seguinte: esse caso, ele não vai servir como um remédio.
Não, não vai, porque eles vão continuar.
Não, é um precedente grave,
porque as mulheres vão continuar sofrendo machismo. Esse caso só reitera que na política brasileira as coisas não acontecem debruçadas nos fatos, e sim sobre as suas alianças e conveniências políticas.
Mas eles vão continuar misóginos.
Isso não é um combate.
Eu não acho que vai acabar.
Isso é uma reiteração de que aqui não existe análise sobre fato.
É isso aí.
Aqui é quem tem amigo e quem não tem.
Fato, Paulo,
então você pode ser machista aqui.
Também.
Você pode ser machista aqui. Você pode apalpar uma mulher aqui. Mas se você tiver amigos, está tudo certo.
Mas se realmente você muda,
mas esse fato leva a quebra de decoro.
Se em nenhum momento você muda a punição, como, por exemplo, eu acho que foi errado no Fernando Cury, se ele tivesse ali sido punido com uma expulsão, eu acho que já teria traçado, por exemplo, uma linha. Em algum momento, você tem que fazer esse movimento. Você tem que traçar um momento do inadmissível.
Tem que fazer com uma fala.
Um parlamentar brasileiro de São Paulo ir até a Ucrânia e sexualizar refugiadas é inaceitável, gente. Tem que ser inaceitável alguma coisa em algum momento.
Mas será que se outro parlamentar incorrer no mesmo erro do Arthur no futuro, ele vai, esse precedente vai servir?
Deveria.
Esse é o problema.
Deveria. Aí que tá. Mas se um dia você não traça a população linha, fazer essa
nunca
pressão,
vai traçar. Entendeu? É óbvio que não vai resolver o machismo. Se fosse fácil resolver assim o machismo no Brasil, gente, a gente tava a um passo disso. Vamos agora. Lá. Não é isso que vai resolver. Só que as linhas do muito errado, elas têm que ser traçadas.
Tá. Rodrigo, hoje, me desculpe. Azul. Eu acho que toda essa discussão é feita aqui sobre as circunstâncias do fato e não sobre o mérito do fato. O que, que o Mamãe Falei poderia ter feito em termos de incidente internacional com uma fala asquerosa? Uma fala asquerosa pode ser considerada, sim, uma quebra de decoro, mas não passível de cassação. Uma fala asquerosa não é, não se configura, nem aqui no Brasil, nem lá na Ucrânia, um crime. Um crime, sim, é passível de cassação e de perda de 8 anos de mandato. Se a fala dele é machista, a ação dele não incidiu em nenhum crime, em nenhum delito. Você dizer que ele poderia causar um incidente, você dizer que ele é machista, você dizer que a fala dele é misógina, tudo isso é uma discussão comportamental que pode e deveria ser punida no sentido moral e político, com eventual abandono político, com eventual perda de voto, com eventual rechaço verbal. Mais uma vez, eu volto ao meu primeiro comentário. Existe um senso de proporção. Se você criminaliza toda fala que você reputa vulgar, machista, misógina, sexista, você não vai ter limites. Esse é um precedente grave e qualquer circunstância, aí eu volto ao Paulo, circunstância em que a pessoa não tem apoio político, não tem as amizades certas, ela vai poder ser perseguida, caçada. E outros que vão fazer coisas piores, como pessoas que são corruptas, como pessoas que são assassinas, como a Flor de Lis, vão ter exatamente essa passagem de pano pelo Congresso. A justiça é analisar o mérito do fato em si, não as circunstâncias em torno dele.
Zoe, para fechar.
O que me preocupa é que agora vai para o plenário. Os votos são secretos, então muitos podem dar para trás. Sabemos que será? O Arthur pode... Bom, o Arthur pode conseguir algum político grande aí que o ajude a conversar com esses deputados. E se ele conseguir isso, sabemos muito bem que porque personalidade da política pode, né, Paulo, pode ajudar o Arthur a sair dessa enrascada, ele pode sair como um herói, né? O injustiçado, finalmente a justiça foi feita, e aí sim se lançará deputado federal e até ganhar, porque do jeito que o Brasil,
eu acho que com essa,
não espero nada diferente.
Com essa unanimidade fica muito difícil para o plenário. Né?
Não, ele vai cair.
Algum político grande pode ajudar aí.
O Dória não ia ajudar o Arthur?
É, esse mesmo.
Em troca de apoio?
Era esse que eu tava citando.
O Dória necessita do apoio que o Arthur.
Só não falei nome pra não fazer propaganda dele.
É essa articulação.
Vini, é tudo que o Dória precisa pra alavancar.
Pra ter o apoio do MBL.
Apoio do Arthur Duval.
Ah, o apoio do MBL.
Eles chegaram a se filiar no União Brasil.
Então,
justamente.
Agora o Dória vai. O apoio do MBL agora.
Eu não queria citar o nome dele pra não colocar aqui e dar audiência pra esse cara, entendeu?
Muito bem, gente. Nós vamos agora pro nosso giro de notícias aqui no Morning Show. Pesquisadores descobriram que sobreviventes da Covid têm risco substancial de desenvolver doenças cardiovasculares. Os estudos também valem para pacientes que nunca estiveram hospitalizados em virtude da infecção. Os sobreviventes da Covid eram 63% mais propensos a ter um ataque cardíaco. Já 52% eram mais propensos a terem um derrame. Muito bem, para você que nos acompanha no rádio, no YouTube e em todo o Brasil, vejam só quem está ao meu lado, o maior bigode da Jovem Pan News, graças a este produto maravilhoso chamado Hervix. Certo, Andrade?
Certo.
Tudo bem, irmãozinho?
Tudo tranquilo. Bom dia para você, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Paulo, primeiramente, a gente estava falando ontem do Hervix, que as pessoas muitas vezes elas não compram por quê? Ah, será que funciona mesmo? Todo mundo para a gente na rua, né, e pergunta.
Essa é a pergunta.
Será que funciona? Gente, nós aqui, o pessoal daqui da Jovem Pan tá usando, e hoje em especial, gente, nós temos o antes e depois do filho do Emílio. Gente, é sensacional o que o Ervilinho fez. Olha isso, pode ligar no 0800-020-1726. 0800-020-1726. Paulo, é o seguinte, a primeira foto que ele tirou foi no dia 2.
Deixa eu só repetir de novo esse número, porque Zoe Martinez ficou em treino aqui. 0800-020-1726. Anotou? 0800-020-1726. Para você que nos acompanha no rádio, não vai ver agora, depois você pode ver, inclusive, no nosso canal do Morning Show no YouTube, tá aparecendo uma foto do Emilinho, nosso querido Eric Surita.
Exatamente.
Vejam só a barba do Emilinho. Então, ele tinha aquela famosa barba rala.
No dia 8/2, ele fez a primeira foto, Paulo. No dia 8/2, e essa última foto ele fez aqui, ó. Menos de 2 meses de tratamento. Ele fez a última foto dia 8/4.
Pô,
2 meses exatamente de tratamento. Você consegue ver o resultado, gente. Quem tá acompanhando pela Panflix, pelo YouTube, o resultado na barba do Ervilinho. E a gente sabe, né, Paulo, o seguinte, que o seu cabelo também. Ou seja, o que a gente fala de resultado na barba, o que a gente fala de resultado no cabelo, é realmente verdade, gente. Nós, o pessoal aqui da emissora tá usando, tá vendo o resultado, e você de casa também pode ver o resultado. Então, é muito simples, é só ligar 0800-020-1726. Tá com aquelas entradas, né, Paulo? Já tá pensando que vai ficar careca? Dá o primeiro passo, dá essa oportunidade pra você, liga no 0800-020-1726, porque aonde não tem cabelo, como a gente sempre fala aqui, Paulo, como o Ervilinho não tinha barba ali, pode vir a crescer sim, gente. Já tava até desenhando a barba dele ali. Mais um pouco de tratamento, já vai fechar. Então, você de casa que tá com a barba rala, tá com o cabelo ralo, você homem, você mulher, teve uma questão, um trauma de queda de cabelo aí, questão do pós-Covid, mulheres, questão hormonal, homens também. Gente, faz o seguinte, adquire o Hervix, você vai ver. Ele começa a engrossar o cabelo, né, Paulo?
É espetacular, Andrade. Vou te falar vou trazer um depoimento meu aqui disso. Pega aquela nossa foto, Andressinha,
é bacana,
do meu
é
antes e depois, porque aquela foto é representativa pra mim.
Sim.
Qual que era o meu problema? O meu problema era justamente a falta de cabelo em locais chaves, pra que você não pareça um maluco, certo? Eu tava parecendo um maluco no pedaço aqui, o Guga Noblar. Qual que é o ponto, gente, dessa história? Quem sofre com isso sabe muito bem do que eu vou falar agora. Você fica numa encruzilhada. Ou você chega e arranja um tratamento momento, do jeito que a gente conseguiu arranjar aqui com a Ervic, ou você raspa a careca ou você parte para um implante. Qual o problema de raspar a careca? Você perde a sua identidade.
Exato.
Pô, você, eu não queria ser careca de jeito nenhum. Tô trabalhando para isso.
Acho que a maioria das pessoas não querem ser careca.
Não queremos ser careca. E a questão do implante, ela é muito trabalhosa, porque é uma operação, sim, uma cirurgia. Tem esses implantes que colocam mais de 8 mil fios, é uma, sim, cirurgia de 8, sim, 9, sim, horas. É um negócio tenso que realmente funciona, mas que exige muito mais financeiramente e também pessoalmente de você, né? E aí chega o Hervic. Eu comecei a passar o Hervic em dezembro do ano passado. Só que eu fiz um negócio que às vezes as pessoas não fazem. Todo dia, manhã e noite.
Regrado.
Todo dia, manhã e noite. Todo dia, manhã e noite. Aí, o que começa a acontecer? Dá um close aqui, ô Marcão. Close, Drilinho. Aqui é close, irmãozinho. Dá um close aqui, ó. Ó a quantidade de cabelo que tem aqui, turma. Ó, isso aqui não tinha antes. O que aconteceu? Eu comecei a justamente ter um fio muito mais grosso do que,
exato,
eu tenho hoje.
Volume.
Isso criou um puta de um volume, sim, e foi justamente resolvendo essas entradas que eu tinha. Então eu queria, em primeiro lugar, agradecer vocês. Porque vocês fizeram um cara parecendo um doido ficar mais ou menos. Mas esse mais ou menos, pra mim, já é mais do que o suficiente.
Então,
eu ainda pareço louco.
Esse feedback, Paulo, que é bacana a gente receber, porque assim, a gente vê esse seu antes e depois do cabelo, a gente vê que é sensacional. Aí vai pra barba, a gente vê a questão do antes e depois do Ervilinho também. Poxa, a barba dele já tem 20 e poucos, resolve, anos também. Você tá vendo como resolve, gente? Às vezes a pessoa,
mas vou te falar,
não vai
uma
crescer,
coisa,
mas cresce, sim.
Eu entendo a galera que tá nos ouvindo agora, uh-huh, e nos assistindo, de ter dúvida. É normal,
normal
isso.
Normal, normal.
Pô, chega um monte de produto falando que resolve e tal. A gente não tá trazendo promessa, a gente tá trazendo realidade.
Sim.
É diferente.
Exatamente.
É bem diferente. Então, turma, 0800 020 1726. Vamos falar um pouquinho de promoção, de,
claro,
brinde. O que a gente vai ter hoje?
Ó, é o seguinte, eu separei um lote lá ontem pra gente fazer um super desconto no Pânico. E eu separei outro pra gente fazer no Morning hoje. E eu vou estender aquela promoção que a gente fez dentro desse lote. Então, o que eu consegui fazer, Paulo? Pros ouvintes agora que ligarem 0800 020 1726. Gente, você homem, você mulher, tá com queda de cabelo, tá com aquelas entradas, faz uso, experimenta. A gente tá trazendo os antes e depois aqui, sempre reais pra vocês verem a credibilidade do produto. Então você vai ligar no 0800 020 1726, mas tem que se identificar, Paulo. Fala, eu tô ouvindo o Morning Show, eu tô assistindo o Morning Show, por quê? Porque esse desconto é especial pro programa aqui.
Não, legal.
Você vai montar o seu combo Hervic. Então você vai ter 30% de desconto no Hervic, 30% no Hervic, e vai levar mais dois brindes. Só que assim, como é o combo Hervic que você vai montar, você de casa vai escolher dois brindes. Nós temos aqui na bancada quatro brindes, que é o Melanvic, para manchas na pele, o Relax Max, que é para dor muscular, temos também a linha Corpo, redutor de estria, e temos o redutor de celulite medida. Todos são dermocosméticos, todos são tratamentos. O pessoal comprou o Hervic com 30% de desconto no 0800 020 1726, escolhe dois desses produtos para levar para casa. Vai levar, show, o Hervic com desconto, mais dois brindes da nossa linha de dermocosmético para as 200 primeiras pessoas. O lote é com 200.
Tratamento para quanto tempo do Hervic?
O Hervic, a gente trouxe uma vez o Silvio Rezende, ele disse que o tratamento, o normal para a pessoa não se arrepender mesmo, é um ano, gente. Então, você vai ligar lá, vai levar o tratamento. E lembrando que um frasco dá para 3 meses, Paulo.
Ah,
então,
perfeito.
É acessível
para o pessoal. 3 meses de
também.
Tratamento que você garante.
E o resultado você começa, show, a ver nos primeiros dias. 15, 20 dias já vê resultado.
30% de desconto, tem o,
isso,
combo da Hervic, que você pode escolher de 4 brindes, 2, mas só se você ligar agora no 0800 020 1726. Vou repetir, anota aí, 0800 020 1726, para você adquirir um produto de altíssima qualidade que funciona e que a gente aqui da Pan usa e recomenda.
É isso aí, Paulo.
Falou, Andrade. Ervilinho tá bonito, né, Zoe?
Tá um gato.
Mas, gente, tá muito aí. Bem, são 10 horas e 37 minutos. Nós estamos,
moralmente,
ao vivo aqui na Jovem Pan News. Um beijo pra Ervilito, nosso querido Eric Surita. Foi pauta aqui, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
Pior, vamos girar o assunto.
Paulo, antes de você girar o assunto,
por favor.
Antes de girar o assunto, a gente ficou prometendo aqui, porque é o seguinte, um dos protagonistas ontem aí desse processo de cassação na Lesp do Arthur Duval foi o delegado Olim, né, que até o Guga citou aqui, que foi o relator.
Gente boa,
do caso,
só,
né?
Só não sabe falar misógino.
Então, e aí ele se embananou um pouco na hora de falar essa palavra. A gente separou esse trecho, vamos ver.
Do relatório dos autos, compõe esse efeito. O deputado Emílio de Souza ofereceu representação
de RGL 184/2022 em face do deputado Arthur Duval, porque este teria divulgado pela mídia conjunto de áudios do teor sexista e misogino, logo a misogino. Logo a seguir, outras 19 representações foram apresentadas a esse conselho, todas elas de condutas e comportamento a eles atribuídos.
Tá, e aí ele foi tentar consertar, piorou, né? É. Misogino pra misogógino e aí, enfim.
Misolégino. Mas tá aí.
Grande muito momento.
Bem. Gente, vamos girar o assunto, então, e falar de eleição agora, porque o União Brasil, partido que integra uma aliança com o chamado Centro Democrático em torno de um nome de consenso para disputar a presidência da República, sinalizou um voo solo, Drilinho. E não é com o Moro, não. Luciano Bivar, presidente do partido. Partido foi o escolhido, a informação chegando no Morning com a Catiúcia Sotomayor.
A negociação entre partidos do chamado Centro Democrático para um candidato único ganhou mais um nome. Em uma coletiva de última hora, o líder do União Brasil na Câmara disse que a bancada do partido definiu por unanimidade que o pré-candidato será Luciano Bivar. Segundo Elmar Nascimento, haverá uma reunião da executiva do partido nesta quinta-feira para oficializar a indicação.
É o desejo da nossa bancada, nós deliberamos hoje nessa tarde, os 56 deputados que a compõem, a unanimidade para solicitar ao nosso presidente Luciano Bivar que receba a honrosa missão de representar o nosso partido como pré-candidato a presidente da República.
A terceira via está costurando uma aliança desde o início e tem nomes como Simone Tebet, do MDB, e Dória, do PSDB, partido que ainda tem Leite tentando entrar no páreo. No dia 18, há uma reunião marcada para definir um nome de consenso com o grupo, que inclui também o Cidadania e o interesse de ter Ciro Gomes, do PDT, com eles. Apesar de tantas opções, Elmar insiste que o nome do partido para a cabeça de chapa é Bivar. Ele também falou sobre o ex-pré-candidato ao Planalto pelo Podemos, Sérgio Moro, que havia dito ainda estar no jogo. O líder do União Brasil disse que Moro pode tentar outros cargos, pois não há dois pré-candidatos a presidente pelo partido.
Eu não sei. Ele tem a reserva do diretório de São Paulo para disputar qualquer cargo que queira. É um grande nome e essa decisão cabe exclusivamente a ele.
O anúncio do líder do União Brasil ocorre duas semanas após a sigla receber a filiação do ex-juiz e ex-ministro da Justiça.
Muito bem, gente. Tá aí. Então, o Sérgio Moro não vai ser candidato.
Não vai. Vai ou não vai? Vamos brigar, Adriles. Vamos brigar.
Mas presta atenção.
Ele vai ou não vai?
Não é que ele não vai ser candidato. Não deixaram o Morinho ser candidato.
Cadê o dinheiro, Adriles? Aposta. Joga aposta. Ganhou.
Mas essa...
Tiraram a candidatura. Mas Luciano Bivar é ruim também.
Não, gente. Mas essa...
Ah, é pra vir.
Eu tenho uma outra visão dessa movimentação. Pra mim é uma movimentação muito clara dizendo o seguinte. Moro, pode parar.
É.
Não, não é só... Não, não.
Você não manda nada.
É, lógico que é.
É pra se vender o Bivar como vice.
Não,
qualquer...
não, eu acho que não.
Tá, mas peraí,
é pra dizer, Jesus. Olha, o presidente do partido é o candidato a presidente.
Peraí, ô Paulo, a pergunta que eu te faço.
E aí ele
e aí eu já faço meu comentário. Qual a intenção, ninguém falou isso, nem menos o Moro. Qual a intenção do Moro em sair do Podemos, sem dizer que estava desistindo de alguma coisa, e ir pro União Brasil?
Eu sei.
A minha intenção, a minha resposta, depois você dá a sua. A minha resposta é,
senhora.
O próprio Luciano Bivar, ou alguém da alta cúpula do União Brasil,
claro.
Deve ter prometido, falar, olha, fica na moita, se afasta da candidatura a presidente, depois a gente te garante. Só que ele foi enganado. Uhum. Ele foi enganado assim, a gente vai colocar o Moro como uma espécie de puxador de voto, coloca alguém como candidato a presidente ou a vice-presidente, que eu acho que é o caso do Luciano Bivar, e aí o Moro tira a aura dele, coitado, de grande enxadrista, que era vindo como grande articulador, grande manipulador, como juiz. Infelizmente, o Moro se comporta como político, primeiro, como traidor. Não se faz isso a um partido que o acolheu, você sai sem prestar satisfação em nome de um projeto político de maior estrutura. É aquela velha frase do Tancredo, acho que é do Tancredo, do Magalhães Pinto. A esperteza, quando é demais, come o esperto. O Moro foi engolido pela própria vaidade, assim como ele foi engolido quando saiu do governo que o abrigou, que o governo Bolsonaro, chamando-o de corrupto sem provas, agora saindo do partido que acolheu a sua candidatura para ter uma estrutura e uma projeção maior e uma promessa sabe-se lá do quê, e eventualmente foi enganado pelas raposas do União Brasil, que agora sepultam definitivamente a sua candidatura. Então ele tropeçou na própria vaidade. Ele realmente, eu ganhei a aposta, Paulo. Ele se colocou como candidato.
Ele não abdicou
da candidatura, mas abdicaram a candidatura enganando-o. Porque, por uma questão muito simples, o espectro da direita e da esquerda porque ele prendeu Lula, prendeu os petistas, odeia o Moro. O aspecto da direita, aqueles que são bolsonaristas, odeia o Moro. O outro aspecto do centro filosófico odeia o Moro porque ele realmente teve a virtude de, como herói do passado, ter, de alguma forma, lançado luzes sobre as sombras da corrupção fisiológica brasileira. Então ele não tem e não terá nenhum apoio político. Ele que queria usar o União Brasil, ele que queria usar o governo Bolsonaro, ele que queria usar o Podemos, está sendo usado agora, está sendo engolido pela própria experiência, usado pela União Brasil para ser um catapultador de voto como candidato a deputado federal. Ou é isso, Moro, ou é nada.
Drilinho,
foi engolido pela própria vaidade.
Entendi a sua avaliação, mas na minha avaliação nós temos um outro cenário aí. O Sérgio Moro, já no Podemos, estava sendo pressionado para desistir da candidatura à presidência da República por dois fatores. Ele não quis, mas quem manda no Podemos chama-se Renata Abreu.
Sim,
se ela quer, é o que vai acontecer. E, inclusive, é a dona do cheque do Podemos.
Dona do pedaço.
O que ela começou a fazer? Ela começou justamente a pressionar o Sérgio Moro a que houvesse uma certa desistência, ele não queria desistir. E aí ela secou uma coisa chamada fonte. Fonte. Inclusive, Sérgio Moro recebia recursos de salário pagos pelo Podemos. Exatamente. E aí houve uma pressão nesse sentido. Ele ficou muito incomodado por conta disso, por conta dessa falta de estrutura. O que ele fez? Sim. Procurou o partido que tem a maior infraestrutura.
Exato.
Fez um acordo dizendo o seguinte: olha, eu sou uma força política, eu preciso de recursos para onde eu for. Se eu for para deputado, se eu for para senador, se eu for para presidente.
Pois é, mas essa conversa a gente não sabe como se deu.
Sim, mas aí os caras
falaram assim: o que foi prometido para ele?
Vamos abrigar você, porque você pode ser extremamente interessante, justamente no cômputo de votos, se ele for candidato a deputado. É um candidato a senador muito competitivo.
Mas a questão é o que foi feito, o que foi prometido nesse diálogo, Paulo?
Isso que a gente não sabe. Paulo.
O que foi prometido
em que sentido? Que prometeram, o que foi prometido?
Ele chegou para o Bivar, chegou para ele e falou: olha,
ele foi enganado.
Que vocês me oferecem em termos de estrutura para ser candidato a quê? É isso que a gente não sabe.
Para ser uma força política e a candidatura definida lá para frente.
Não, mas eu acho que assim, eu contradito essa sua fala pelo seguinte: ele mesmo, Moro, fala: eu não sou candidato a deputado federal. Ou seja, isso implica numa desconfiança minha de que algo foi prometido para ele para além de uma eventual candidatura a deputado federal. Que realmente seria reduzir a projeção da carreira política dele simplesmente como um mero puxador de voto. Eu acho que alguém falou, olha, a gente pode ver no futuro você manter sua candidatura à presidência. Só que aí, no momento seguinte que foi criado, o partido, ele, presta atenção, o partido, e não ele, falou: Moro é candidato a deputado federal. E ele não pode ter...
Eu acho que ele vai ao Senado.
Contra o partido que eu
abrigo. Não vai. Federal.
Zoe Martinez, você quer falar, né?
Eu quero.
Mas você vai falar daqui a pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo comercial. São 10 horas e 46 minutos.
Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Lojas 100 é a solução completa. Ainda bem que tem.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei: amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse ele não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. Sandra. Meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu que tava com o Rô, meu marido, em Nova York. Aí o Rô tava com uma ferida na canela, que ele tinha ido jogar golfe com os amigos no final de semana e tinha batido a perna na hora que saiu do carrinho. Machucadinho de nada, sabe assim? Só que ele não cuidou. Aí quando deu segunda-feira, o negócio começou a infeccionar, a gente saiu pra almoçar. No meio do almoço, o Rô me fala que tá com febre. Eu falei, deixa eu ver a canela, né? Aí quando eu vejo canela quente, com uma mancha roxa em volta, eu ponho a mão, ele dá um grito, eu falei, ferrou, né? Infecção bacteriana, né? Aí pego o telefone, começo a ligar pra um, ligar pra outro, pra ver onde é que eu levava o Rô, né? Aí um falava que era pra ir pro hospital, outro falava que era ir pro outro. Falei, para! Qual que é o Einstein aqui de Nova York? Me fala. Eu quero o Einstein de Nova York. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Essas horas que a gente vê como é bom ser brasileiro, né? Não, porque em São Paulo você não pensa duas vezes, né? É Einstein ou Sírio. Agora aqui em Nova York é um deus nos acuda, né? Não, pode ser o máximo, pode ser o centro do mundo, mas, gente... Nada se compara a um hospital de primeira linha em São Paulo, concorda? Enfim... Aí acabamos indo pro hospital que indicaram lá, né? O Rô ficou 10 dias internado, tomando antibiótico na veia. Aquele serviço de hotelaria porcaria de hospital americano. Não, juro. Falei pro Rô, falei, assim que a gente voltar pro Brasil, eu vou inventar qualquer coisa. Nem que seja uma plástica. Só pra ficar uns dias internado no Einstein pra desestressar, sabe assim? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Nunca pensei que eu fosse sentir tanta falta do Brasil. Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Tadinha.
Nós estamos ao vivo na Jovem Pan News, são 10 horas e 50 minutos, conversando um pouco justamente sobre essa possibilidade de candidatura de Luciano Bivar dentro do União Brasil. Por favor, Guga.
Então o Moro traiu o Moro quando entrou nesse governo, e a partir dali a Lava Jato começou a perder credibilidade, e ele, claro, como juiz daquela operação, passou a perder também a credibilidade dele, passou a manchar a imagem dele, e desde então ele tem sim uma briga que ele comprou com os políticos, e agora parte da aqueles brasileiros que o viam como um herói, passaram a vê-lo só como mais um aí no jogo da política, querendo o espaço dele. Inclusive, o Moro faz um discurso contra o foro privilegiado, mas dizem que ele só quer ser político a qualquer custo para ganhar o foro privilegiado e evitar ser perseguido pelo Lula ou pelo Bolsonaro. Então, a contradição que a Zoe apontou do Moro, acontece o tempo inteiro, desde o momento, claro, que ele deixa de ser juiz para virar ministro desse governo, um governo autoritário e envolto em várias denúncias de corrupção. Então, Moro é uma pessoa contraditória e não tem apoio político, não tem força política. E a Drilli Jorge, que ele falou há pouco, foi parecido com o que eu já falei aqui outras vezes. De fato, é isso. Moro levou uma rasteira. Moro não é político, é inábil e foi enganado. O Bozella, que é o vice-presidente do União Brasil e o braço direito do Bivar, jogou essa cascata no ouvido do Moro, sim. E junto com o Bivar. Claro que o Bivar sabia disso. Eles iludiram o Moro com a possibilidade de ser, sim, candidato a presidente, caso as pesquisas mostrassem que ele estava na frente. Mas eles sabiam que se o Moro entrasse no partido e abrisse mão, como abriu, é claro que as pesquisas iriam parar de colocá-lo como candidato e ele não teria mais chance. Então, ele foi enganado e ontem a gente viu mais um capítulo dessa enganação. Como a Zoe lembrou, ele sequer soube pelo partido que o Bivar é o nome agora elencado para ser candidato a presidente. Ele soube pela imprensa.
E agora está preso.
E o Bivar só conseguiu isso porque é o dono do caixa, é um político hábil, é um político experiente e hábil, dono de um caixa de quase 1 bilhão de reais, que o fundo eleitoral do Brasil é de 1 bilhão, e é claro que se ele quiser ser vice de alguém, ele vai conseguir. Guga, essa é uma estratégia, essa possibilidade.
Paulinha, eu quero falar com você agora, enquanto o Adriles atende o telefone. Durante um anúncio de instalação de pontos de internet em escolas, o presidente Jair Bolsonaro criticou a regulação das redes sociais e a PL das fake news. O que foi que ele disse, hein?
É um governo que conta apenas com a comunicação das...
Pessoal, tá bem animado aqui.
Calma aí, calma.
Tivemos ali o presidente participando desse evento, que é o programa Wi-Fi Brasil, que vai instalar pontos de internet em 12 mil escolas públicas. A ideia desse projeto, inclusive, é levar conexão à internet via satélite, grátis e limitada, em alta velocidade, para ampliar aí a inclusão digital e a conectividade em todo o país. E além de falar sobre esse projeto, a expansão desse projeto, quantas escolas faltam para receber a internet no Brasil, ele aproveitou ali para fazer críticas ao projeto das fake news que tramita no Congresso Nacional. Agora vamos ouvir o nosso presidente Jair Bolsonaro.
É um governo que conta apenas com a comunicação das mídias sociais. Essas que tentaram censurá-las há poucos dias com o malfadado projeto de lei das fake news. O recado que eu posso dar, só pelo relator, deputados e deputadas, era para rejeitar o projeto. O relator é do Partido Comunista do Brasil. Vocês acham que vem alguma coisa boa de um parlamentar do PCdoB? Ou do PSOL ou do PT?
Não. Desliga.
Como é que eu tiro? É isso, tá aí a fala do nosso presidente Jair Bolsonaro. Agora esses três podem comentar. Pode ser uma loucura. Não sei se concordam ou discordam com o presidente. O
que você acha dessa crítica, Zui?
Olha, o Bolsonaro, quando entrevistei ele, eu falei que meu sonho era ter um ditador como ele em Cuba. E os analfabetos funcionais não entenderam o que eu quis dizer. Eles entenderam da cabeça deles que eu estava falando que eu queria um ditador para Cuba. Não entendem ironia. O Bolsonaro, presidente eleito democraticamente e chamado todos os dias pela grande imprensa aí de ditador, de genocida, uma das poucas personalidades revelantes do cenário político brasileiro que defende a liberdade de expressão, quer levar internet para as escolas. Que ditador faz uma coisa dessa? Ditador corta a internet. O Bolsonaro defende os direitos individuais das pessoas, as liberdades individuais. Durante a pandemia foi o único que defendeu, foi contra o fechamento do comércio, que defendia a liberdade das pessoas de andarem nas ruas, de não se trancafiarem em casa. Então, o único que vai contra tudo isso, antidemocrático, esse papo antidemocrático, é o Bolsonaro. E mais importante do que, no futuro vai fazer uma ditadura, é o que se fala e o que se faz. E o Bolsonaro, ele é muito coerente com o que ele fala e com o que ele faz. É defensor da liberdade nas suas palavras e nas suas ações também. Diferente do Lula, que esse sim é um antidemocrático, que quer uma ditadura para o Brasil e que a imprensa insiste em chamá-lo de bonzinho, o grande presidente do Brasil, que fala assim, o brasileiro tem que ser livre, chama o Bolsonaro de antidemocrático, mas que nas suas falas fala uma coisa bem diferente, que muito caso bem chegar ao poder, vai cercear os veículos de comunicação.
Guga, por que você discorda da Zoe?
Olha, a gente teve 14 anos de poder do PT no poder. 14 anos de PT. Alguém lembra de algum momento em que o Brasil teve a democracia ameaçada?
Todos.
Dilma saiu no impeachment.
Que corrompeu todo mundo.
Ilegal, inclusive. Dilma saiu. Lula foi preso, se entregou quando saiu a decisão da justiça. Bolsonaro fala que não vai aceitar o resultado das urnas porque a urna é fraudada. Ele também usa o exército, tem um vice, como vice, um militar, e quer colocar um general de novo, exatamente para ameaçar as outras instituições. Nossa, exatamente para intimidar. Não, ilação maluca.
Porque o vice é general, vai ameaçar
é você falar
a democracia.
O contrário disso. Nossa. É patético, inclusive. Jair Bolsonaro, ele não quer regulamentar as redes sociais, mas ele, sabe por quê? Porque ele precisa, claro, dessas redes para espalhar todo o medo, todo o sensacionalismo, todas essas fake news, que é o que faz com que ele tenha, assim, um público cativo, cativo, um eleitor cativo, um eleitor medroso. Agora, sabe quem ele quer regulamentar? Ele quer regulamentar o que o professor fala em sala de aula. Porque o professor é doutrinador. Então o professor não pode falar o que quiser mais com o aluno. E que ele quer regulamentar o que os artistas produzem. Então ele vai e tenta mudar a Ancine do Rio de Janeiro para Brasília para poder se meter nos filmes que vão ser produzidos no Brasil. Ele quer regulamentar o que os médicos fazem no hospital. Então ele manda invadir o hospital para filmar, para ver se tem gente. E ele, que isso, você é desinformado? Então ele manda também, ele ameaça divulgar nome de pessoas da Anvisa que trabalham e que disseram que tinha que fazer. Isso tudo é censura. Isso sim é ataque à democracia.
Esse sujeito
é um autocrata, é um projeto de fascista.
Muito bem. Adriles,
juiz. Bolsonaro é o epítome, quem diria, é a tradução viva das liberdades essenciais do cidadão. É o homem que falou da liberdade, da possibilidade de trabalho, liberdade a liberdade de expressão. Ele confirma a revolução das redes sociais como grande praça pública do homem comum, que fala por si só e não fala pelas elites. Quando ele se contrapõe ao PL das fake news, é nesse sentido de promover a liberdade. O PL das fake news vai impor no país um juizado do Ministério da Verdade, dizer o que é opinião sagrada, o que é opinião que deve ser combatida. Olha, se fosse assim, toda a imprensa brasileira deveria ser fechada. E metade das informações que eu vejo no Globo, no Estadão, na Folha, para mim, são completamente fake news. E os próprios juízes que defendem esse tipo de PL, por exemplo, o Barroso, o Cesare Battista e o João de Deus, que são ídolos do Barroso, são homens de bem. Nossa, o Lula, quando diz que é um homem inocente, ele está falando a verdade? Preguiça. Quando dizem que o Bolsonaro é um genocida assassino, estão falando a verdade? Então, informações, quer sejam falsas, quer sejam verdadeiras, opiniões subjetivas, elas devem correr. E, eventualmente, quem deve filtrar o que é verdadeiro, o que é falso, o que é opinião, que é docha, do que é realmente relevante, é o público. O que estão tentando fazer é uma espécie de revolta das elites contra a voz popular. Voz popular essa, corporificada no Bolsonaro, que quer liberdade para médicos tratarem, liberdade para as pessoas se expressarem, liberdade para as redes sociais de livre expressão, que são tolhidas pelos próprios CEOs das redes sociais. Bolsonaro é o grande nome da liberdade, que fala em nome da liberdade mundial, contra a tirania de CEOs, de entidades não eleitas, de juízes que querem monopolizar a opinião pública popular.
Turma, chega de falar de Bolsonaro, chega, porque agora chega. Eu quero falar de Anitta nesse programa. É, sim, envolver, Zoe.
Envolver.
Não, mas é com V.
Não, mas em espanhol, V é, é som de B.
Nossa, eu preciso
ouvir. Viu? A Paulinha tá tendo aula comigo. A Paulinha é uma boa aluna.
Paula, me explica uma coisa. Que história é essa?
Tem milícia digital.
Que essa cantora pode ter usado robôs manipular os números que levaram ela ao recorde mundial do esporte.
Não, você tá brincando.
Coisa de louco.
Você tá brincando.
Vamos à matéria. Bom, então, tem um site que chama Rest of the World e Olhar Digital trouxe aí os dados desse site. É um levantamento que vai muito em cima disso, dessa história de no último dia 25, a Anitta ser, né, a primeira brasileira a ficar no topo da parada do Spotify, do Top 50 Global, que eles dizem, que é o diário ali, quem tá sendo mais ouvido e tal. A gente acompanhou isso em tempo real, trouxe aqui, né, no Morning Show, quando a Anitta chegou lá como número 1. E esse site, ele fez um levantamento. Ele falou com especialistas para entender um pouco desse fenômeno. E aí, das 6,4 milhões de vezes que a música foi reproduzida, eles descobriram que 4,1 milhões de vezes eram plays vindos do Brasil, né? E aí, se aprofundando nisso, tipo, por que isso pode ter acontecido, não é verdade? E aí, começou com a primeira coisa, que é o engajamento dos fãs brasileiros. É até uma informação que eu tinha trazido aqui no dia que ficou número 1, né? Será que é o mundo inteiro ouvindo? Ou são vários fãs com 5 computadores dando plays e tal? É uma coisa comum de fã fazer, né? De querer ajudar o seu artista a conseguir alguma coisa. Isso acontece muito. Mas aí, eles foram um pouco mais a fundo nesse estudo. Foram entender um pouco mais de como esses fãs engajados, por exemplo, conseguiram burlar o algoritmo do Spotify para levantar a Anitta na plataforma. E aí, eles trouxeram um ponto que foi o perfil oficial da Anitta no Twitter ter retweetado uma internauta que instruía as pessoas a como fazer isso. Então, tem muitas formas de você ajudar um artista a crescer lá no Spotify. Que é, por exemplo, usar a música do artista para criar playlists,
ter vários usuários, você no Spotify, e usar os plays cada vez com um usuário. Porque quando você põe a música repetida no mesmo, não conta como play no Spotify, né? Quando você ouve vezes incessantes, tem que ser outros usuários. Então, esse perfil dava todas essas dicas de como que você tinha que fazer ali para burlar o algoritmo, para levantar a música da Anitta dentro da plataforma. Bom, aí eles fizeram todo um levantamento, tá? Tem mais de 100 playlists no Spotify, que tem nomes aí em referência à música, enfim. E aí, todo mundo começou a pensar, não, então pera. Então, esse recorde, ele é ou não é autêntico? Foram só os fãs? A Anitta pediu pros fãs fazerem isso? Tem robô na jogada? Né? Que número é esse? É um número real? É um número forjado? O Ricardo Feltrin, inclusive, consultou o Spotify a respeito disso e a plataforma explicou que eles têm, sim, ferramentas e condições de entender fraudes e robotizações forjadas dentro da plataforma. Mas eles não costumam falar disso publicamente. Vocês nunca viram o Spotify vir e falar "Oi, o talzinho burlou aqui o sistema." Não, o que acontece é que eles comunicam o próprio artista, tipo, tudo bom, amor? A gente tá vendo um comportamento estranho aqui, a gente não vai monetizar a sua música. Porque eles monetizam por play, né? Então eles também têm interesse de não monetizar para um play que nem foi play, que nem é de usuário, entendeu? Forjado. Então tem esse ponto aí deles falarem que estão espertos e estão sim olhando. E aí a gente teve o Paulo Pimenta, que é o assessor de comunicação e imprensa da Anitta, lançando uma carta aberta bem grande, endereçando a vários pontos aí que foram levantados por esse pessoal que acha que esse recorde da Anitta foi forjado. Então ele diz ali, ó, muito se fala sobre Embolber, esse é o sucesso que dura até hoje no Top 50 Global do Spotify. A primeira cantora latina a chegar na posição 1 de forma solo é brasileira e se chama Anitta. Foi ela mesma que lá atrás uma vez me disse que uma minoria sempre tende a elevar um artista só para depois ter o prazer de diminuí-lo. Opa. Infelizmente, ela tem razão. Vamos aos números de Embolber nos últimos 28 certinho. Dias. Reparem que o país que mais ouviu Embolber foi o Brasil. 38 mil e tantos plays, ele coloca aí. Mas se você milhões. Quiser...
Chata,
se você quiser realmente estudar os resultados, a perspectiva muda. Somados, os streamings dos 9 países que mais ouviram Embolber resultam em um número relevante e global. 42.801.642. O Brasil é o segundo mercado consumidor de música do mundo em número de ouvintes digitais e sua população e território são continentais. E aí ele fala dessa proporcionalidade. Enfim, ele defende a Anitta, diz que esses números, se fossem investigados de uma forma correta, trariam o resultado que é, de fato, a Anitta construindo aí a sua carreira internacional.
Muito bem. Nossa, o que será que Zoe falará sobre isso, hein, Vini?
Ai, nossa, o quê?
E o Adriles?
Eu sempre falo, eu quero um extra pra falar disso.
Você segura o seu comentário, porque eu vou pra um rápido intervalo comercial.
Ai, Paulo, o professor.
Mais Anitta aqui no Morning Show, fica por aí.
Olá, mulheres positivas! Essa semana, a Fabi Saad recebeu o Raquel Polito. Você perdeu? Confere aí o que rolou no programa.
Kel, eu quero conversar com você e entender o porquê que as pessoas têm a constante vontade e o vício de preencher o silêncio com barulhos. Conta um pouco do quanto esse vício é prejudicial e por que as pessoas insistem em preencher o silêncio.
A primeira delas é que o nosso pensamento, ele é muito rápido. E você sente a necessidade de preencher as pausas com palavras. É como se você falasse, eu sei o que eu quero dizer. E aí você fica com esses barulhos, esses sons que são super irritantes. E vai colocando no meio da fala. O que nós precisamos ter consciência é que quando nós fazemos pausas silenciosas, elas são muito produtivas, elas têm muito valor.
Muito mais agradáveis.
Muito mais agradável e muitas vezes a pausa, ela é muito mais importante do que a fala.
E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa, é grátis.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
A Jovem Pan apresenta
Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman e Tio Rico is in the house.
Fala, Zuki, tudo bem? Tudo caminhando bem.
Tá bem? Está feliz hoje, tio?
Sempre,
cê
sempre.
Você tá, eu tô vendo que você tá com um semblante assim de alegria.
É, emagreci 2,5 kg.
Você tá magro, tá correndo, tio?
Tô correndo.
Você tá agora? Pô, onde você
tô correndo atrás do prejuízo.
Tem que correr. Você corre aonde, tio? Onde é o lugar?
Em casa.
Pô, você tava naquele Jardim Matarazzo? Como é que chama o lugar lá?
Rosewood.
É, como
não,
é que...
Eu ainda não fui, eu preciso visitar minha mulher forte, que é animal.
É legal lá?
Ela ficou 2 dias lá, a gente brigou em casa, eu falei, fica lá e...
Mas não é Jardim Matarazzo, eu falei o nome.
Cidade Matarazzo. Cidade, mas nós conhecemos Cidade Matarazzo, deu do hospital, que era um hospital, maternidade, lembra?
Pô, lógico que eu lembro.
Década de 1900 e bolinha.
Época que você era no Gallery, você gostava do Gallery e do hipopótamo e papagaio. Você é o Ricardo Amaral, você é dessa turma, cá, né, tio?
Já paguei muito champanhe pras amigas.
Né? Zé Vitor Oliva também. Um dia você tem que contar a história do Max Sud Plaza. Que você fechava o L ponto e fazia o jantar pra Betina. Foi assim que você conquistou, não foi?
Exatamente. Foi depois de pisar na bola, eu pedi desculpa, ela aceitou. Não dá.
Histórias de bastidores aqui que a gente não pode abrir. Tio, é o seguinte, eu vou já pedir aqui o seu conselho. Você sabe que, ó, Magalu caiu pra cacete, o varejo vai destravar ou não? Tá barato agora investir? Você compraria, por exemplo, ações que estão mais baixas aí do varejo? Vale a pena? Como é que a gente samba com essa situação?
Nós estamos falando de algumas coisas diferentes aqui. Quando você fala de varejo hoje, tá intrínseco a palavra tecnologia.
Tá bom.
Quando você fala de Amazon, quando você fala de Via, né, as Casas Bahia, uhum, quando você fala de Magalu, é tecnologia, Zuki. No final do dia, você tem um varejo, obviamente, crescendo bastante nos últimos anos, mas está intrínseco a parte de tecnologia.
Logística.
Pois é, e Magalu sofreu muito. Mas se você parar e pensar, qual que é a mudança estrutural que essas empresas passaram ao longo dos anos? Teve alguma mudança estrutural? Difícil. Tá. Uma mudança aqui e ali, mas nada bizarramente diferente. Eu acho que o dinheiro tá no varejo. Eu adoro o varejo. Adoro. Oh. A minha mulher falou, ah, Cidade Jardim, JK e Guatemi, dinheiro tá no varejo. Tá no Aricanduva, onde jorra gente. Tá não sei onde, que vai, passa milhões de pessoas no metrô. É ali onde tá o dinheiro. Agora, quando você tem uma recessão, quem mais sofre é a turma do varejo, né?
Lógico.
Porrada.
Porrada, cara...
É, porque eu vou te falar, eu sempre falei, essa
turma... Pô, tá de graça então comprar agora, né?
É, precisa olhar com muito cuidado. Agora eu vou te falar o seguinte, o varejo, na verdade, Magalu, Casas Bahia, não são empresas de imóveis, eletrodomésticos, são bancos.
Tá bom.
E você paga...
Dá financiamento pra você pagar.
É, exato, você paga tanto juro ali que você ganha de brinde uma televisão e uma geladeira, mas você fica pagando 60 meses. Então, no final do dia... É, eu acredito que o varejo no Brasil tem muito a crescer. Eu adoro.
Ó. Oh.
Agora, o momento, sabe que tem que tomar muito cuidado.
Confesso,
né,
que você me surpreendeu. Então, você acredita que o varejo vai destravar?
Agora, com juro a 12%, como é que fica o financiamento? Não, só existe a felicidade porque existe a dor, Zuki. Um dos dois.
Exatamente. Você termina com a sabedoria maravilhosa. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Beijo grande.
Conselho do Tio Rico.
Jovem Pan, Morning Show.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
Jovem Pan.
A Uni Incorporadora apresenta apartamentos de 95 e 113 metros quadrados, com uma ou três suítes, duas vagas de garagem no melhor da Vila Clementino, com toda a infraestrutura que o bairro oferece. Organe, condições imperdíveis de lançamento para fechar negócio. Visite apartamento decorado na Rua Luiz Góes 2073. Ligue 4210-6484. Uma realização e Uni Incorporadora. E participação Pen Investments.
O carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido aqui nas Lojas 100. Sem taxa de abertura, de crédito, de emissão de boletos ou de anuidade. Com o carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100!
Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar pode ser cada vez mais importante para a sua vida e para a sua carreira. Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce.
Falou, a Anitta, ela não passa nenhum tipo de valor. Um dos valores que ela passa é, jovem, se envolva com política, tire seu título
de
eleitor.
Gente, o Tim Maia, eu sou fãzada do Tim Maia, eu amo o Tim Maia.
Não foi por ideologia.
Peraí.
A Anitta, abraço.
O microfone de todo mundo.
O Tim Maia, esquerdista.
Só um minutinho. Vocês estão falando ao mesmo tempo, ninguém entende porcaria nenhuma, principalmente quem tá no rádio. Vamos organizar, porque o Guga tava falando, vocês já entraram na voadora nele, os dois, calma.
resolve o seu raciocínio, em seguida Adriles e fecha a Zoe, por favor.
Gente, vocês estão vendo, é tudo uma questão política. Se a Anitta fosse bolsonarista, eu ponho minha cara no fogo, como gosta de dizer o Bolsonaro.
Acho que não.
Que põe e depois tira, mas eu ponho mesmo a cara no
querido,
fogo de que eles não estariam fazendo esse
querido,
discurso
todo. Aqui, ó, é política. Olha só, esse é o argumento mais facilmente refutado. É, eu já falei bem aqui do Chico Buarque, do Caetano Veloso, de artistas de esquerda, de artistas petistas.
Como
falei que
artista,
tem que só separar a obra e a individualidade. A Anitta, na sua seara política, é mais uma... Peraí, pô. É mais uma prova de que é um holograma sem alma. Que ela só foi politizada quando ela percebeu que esse é um nicho de mercado anti-bolsonarista. Pura e simplesmente.
Eu só falo de Zeca Pagodinho. Eu já passo pra você depois, Zoe. Após mais de 20 horas de julgamento, filho de Flor Delis é inocentado da morte do pastor Anderson do Carmo. Carlos Ubiraci da Silva, filho afetivo de Flor Delis, respondia por homicídio triplamente qualificado. Porém, o júri condenou Carlos e outras três pessoas por associação criminosa. Os outros condenados foram Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor Delis, Marcos Siqueira Costa, ex-policial militar, e Andréa Santos Maia, mulher de Marcos Siqueira. Eles respondiam pelo uso de documento falso duas vezes e por associação criminosa armada. O documento falso foi uma carta forjada a fim de inocentar Flor Delis. Tá. Lembrando que em dia 9 de maio, Flor Delis e quatro filhos, três biológicos e um adotivo, vão ser julgados. Certo, Vini? Notícia fresquinha aí,
isso aí,
que inclusive acaba de acontecer. Eu preciso dar um recado aqui, gente, sobre o nosso voto ou nosso podcast. Qual que vocês querem? Vamos falar de
Best?
De Best, por favor, Paulinho.
Vamos, estamos concorrendo ao Prêmio Best, os melhores da internet. É voto popular, gente. Precisamos de você. Se vocês são tipo fãs de Anitta, mas na verdade fãs de Morning Show e querem contribuir para esse momento, pegar robôs, fazer o que vocês quiserem, votar por VPN, sei lá. Faz a magia de vocês aí, clica aqui no QR Code. A gente está concorrendo a três categorias. Bota Morning na busca, aparece lá, ó. Podcast, cinema, TV, streaming, cultura e curiosidade. Vota nas três, né? Se você é fã Anitter do Morning Show. E é isso. Vamos lá para a próxima fase. Contamos com o voto de vocês para a gente ganhar o Prêmio Best.
Paulinha, falando em voto, voto também tem muita aposta da galera para ver se a gente vai ganhar ou não. E para apostas seguras e certeiras, vaidebob.com é um fiel seguidor das novidades do entretenimento. Você que está nos acompanhando. Então, mais uma vez, vaidebob, a casa de apostas esportivas que está por dentro das tendências e apoia a diversidade de palpites. A 22ª edição do Big Brother Brasil termina daqui a 13 dias, Paulinha, sabia
disso?
Pois é. Agora o programa promete ter muitas provas e paredões na sequência. Nomes de participantes favoritos vão ganhando cada vez mais força, Paulo. E com o Bob você aposta tanto nos paredões quanto no grande campeão do Big Brother. Você tem palpite?
Cara, acho que cada vez mais Pedro Scooby sendo bem quietinho lá, né? Amigo da rapaziada e bonzinho.
Arthurzão perdeu força?
É, eu acho. Eu acho que essa saída do Arthur ali, o jeito que ele interpretou o jogo, eu não sei, eu acho que o Pedro Scooby ganhou uma vantagem aí, sendo o estilo fofinho da casa.
Então, gente, não vacila não, transforme o seu conhecimento em dinheiro e tem mais. No Bob você ganha em dobro, é isso mesmo, meu caro Vinícius Moura, nós temos um bônus quentinho para você que quer apostar. É o seguinte, deposite R$50 ou mais e a gente garante a sua diversão com 100% do valor em Freebet, é isso? Freebet ou Freebet? Você sabe, tiozão?
Freebet.
Basta utilizar o cupom PAN2. Vou repetir aqui. PAN2.
Caramba,
você
é R$50 pra gente apostar?
É isso
brincar
aí,
lá?
Exatamente.
Ai,
cupom
ai, ai.
PAN2 lá no vaidebob.com. Então, acessa o site vaidebob.com. Além de Big Brother, tem futebol, basquete, vôlei, Fórmula 1 e muito mais pra você poder dar os seus lances. E, obviamente, você não pode perder. Então, deposite e acione o promo code PAN2. Para você fazer suas apostas, acesse vaidebob.com, confira também o Vaidebob no Instagram, @vaidebob. Na dúvida, meu amigo, minha amiga, Vaidebob. Muito bem, gente. O nosso assunto agora é mineração em terras indígenas, é isso, Vitor?
Isso, isso.
Ai, ai. Olha, gente, enquanto o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, garantiu que o tema na pauta de discussões do Congresso acontecesse, o ex-presidente Lula sugeriu a criação de um ministério só para isso, um ministério indígena. Luciana Verdolin chegando no Morning Show.
Olha, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, está cobrando das lideranças no Congresso Nacional que apresentem nomes para os grupos de trabalho que vão discutir a possibilidade da mineração em terras indígenas. Ele negou que tenha abandonado a ideia de colocar a pauta em votação, mas disse que não cabe a ele a responsabilidade de indicar os integrantes dos grupos de trabalho.
É um trabalho que o líder do governo tem que fazer, o líder da maioria tem que fazer. Eu espero que as indicações cheguem. O que nós estamos debatendo é se há a possibilidade de juntarmos o GT de mineração, que ele é amplo, e há 11 anos não anda nessa casa, uma definição sobre a mineração, junto com a mineração em terras indígenas, que já é previsto na Constituição e precisa de uma regulamentação.
Dentro do Congresso Nacional, existe uma forte resistência à matéria. O líder da bancada ambientalista, o deputado Rodrigo Agostinho, ele diz que o texto do governo é ruim, foi encaminhado às pressas e até por isso enfrenta resistência até de quem defende a matéria.
O intuito principal desse projeto é resolver o problema de garimpeiros e não da indústria de mineração nacional. Além disso, esse projeto não resolve o problema da falta de fertilizantes no Brasil. Nós temos grandes minas de potássio fora de terras indígenas e que não estão sendo exploradas por uma série de outros motivos. Nós precisamos debater esse assunto com mais maturidade, com mais tempo. Nós estamos aguardando o presidente da Câmara definir como é que vai se dar a tramitação desse assunto dentro da Câmara. O setor de mineração é importante, mas não precisa destruir terras indígenas para isso. Não precisa continuar destruindo o meio ambiente.
O ex-presidente Lula, já quase que em pré-campanha, visando aí as eleições do fim do ano, fez questão de criticar a política aqui do governo do presidente Jair Bolsonaro. Num evento que reuniu indígenas aqui em Brasília, o ex-presidente Lula criticou a possibilidade da mineração e de qualquer atividade comercial, econômica, nas áreas indígenas.
Negar aquilo que vocês têm direito. Nenhum fazendeiro tem o direito de invadir o espaço indígena nesse país. Nenhum brasileiro tem o direito planta soja de forma ilegal, de fazer queimada para criar gado. Esse país tem terra demais. Esse país tem muita terra sem que seja necessário ofender as nossas reservas florestais. O espaço onde moram os povos indígenas para plantar soja, para criar gado. E muito menos para garimpar.
O ex-presidente Lula deu o tom da campanha, que deve se intensificar, inclusive, entre os outros pré-candidatos à presidência da República. Por isso, tanta dificuldade em avançar com essa discussão lá no Congresso Nacional. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, diz que o governo vai indicar seus representantes para o grupo de trabalho.
Guga Noblar, um minuto para falar do Ministério Indígena.
Olha, o Brasil não precisa avançar mais sobre nenhuma terra indígena para, enfim, cultivar terras para o agronegócio ou para minerar terra. Isso é desnecessário, a gente já tem terra suficiente. E isso tudo vem daquele papo de uma cultura querer assimilar a outra. Inclusive, a gente debateu isso semana passada, eu e o Adriles, papinho de alta cultura, de achar que existe uma cultura superior, que é, inclusive, base do racismo científico, do darwinismo social. Essa discussão que o Bolsonaro acredita, né, que exista, de fato, uma cultura superior à outra, é o que a gente está vendo agora nesse papo de, olha, vamos invadir terra indígena, vamos tomar a terra indígena para minerar, porque eles acham, de fato, que os índios precisam ser assimilados, a cultura deles precisa ser assimilada e não preservada. E eu, claro, Acho que, ó, como o Papa acha, que a cultura
precisa ser preservada. Essas pessoas que moram nesses lugares querem essa mineração, querem explorar essas áreas, não querem ser mais dependentes do Estado, querem a sua independência. Para o Brasil não ficar dependente de outros países. O Brasil é um país cheio de riquezas naturais. Se a exploração for dentro da lei, cumprindo todos os requisitos, vai ser muito bom para o Brasil. O Lula está cheio de ódio, dá para ver, é insuportável ver a fala desse homem violento, ele realmente está com fogo nos olhos. Ai. Falou de um novo ministério. Ministério para quê, Lula? Mas um ministério para quê? Para gastar mais dinheiro do contribuinte? Para dar mais carguinhos? Para comprar o povo? Comprar os votos do povo dando os carguinhos? É isso que você quer? É cada dia o Lula, com esse ódio que ele tem no coração, ele não pensa mais nas coisas que ele fala e sai atacando até fazendeiros. Por que você ataca fazendeiros, Lula? A única coisa que esses fazendeiros estão fazendo agora, que o Bolsonaro armou eles, é defender a propriedade privada, que nenhum sem terra tem que invadir lá, porque muito quem bem, comprou foi o fazendeiro, tem direito de trabalhar na sua terra. Atriz, e ninguém tem o direito de invadir propriedade privada.
Um minuto.
A fala do Guga é engraçada porque ela expõe exatamente essa coisa da esquerda de querer incorporar os índios como se fossem animaizinhos de estimação com uma cultura distante. Se você conversa com qualquer tribo indígena, 80% dos índios querem as contribuições da civilização. Índios também garimpam, índios também fazem agropecuária. Índios querem explorar a riqueza do seu solo para auferir os lucros advindos da riqueza desse solo. Índio quer celular, índio quer hidromassagem, índio quer Netflix. Não existe uma cultura apartada, uma cultura original, uma cultura pura. Isso é papo furado da esquerda, que pega alguns lugares de fala de alguns índios adestrados pela esquerda identitária e colocam: nós não queremos esse tipo de cultura. É mentira. Por isso que o Lula quer fazer um ministério de um lugar de fala que não representa a voz do ministério real.
Chega, chega por hoje. Eu quero tweets, eu quero informações da Rita Lin.
Primeiro, vou mandar um beijo pra Rita Lee, que superou esse câncer no pulmão. A notícia chegou essa semana, ontem não deu tempo da gente comentar. Estão mandando um beijo aqui de todos do Morning Show pra Rita Lee, de quem somos muito fãs, independente da posição política. Rita, você é maravilhosa, a gente tá muito feliz por você.
E vamos mandar rapidinho uma força pro Rincón também. Rincón, né? Ídolo do Corinthians, tá internado em estado grave e crítico depois do acidente de carro.
Caramba. E vamos trazer também Rincón, aqui, né?
Os tweets, Paulinha.
Exatamente, os nossos tweets. Então temos a foto de Adriles levantando a mão. E tiozão gay.
Ai, que susto!
Nosso departamento de chats digitais e memes. Ele levanta o dedinho. Olha lá o que diz o momento histórico. Quando pessoas usam as boas práticas na sociedade, influenciam o comportamento de outras pessoas. Adriles hoje aprendeu uma bela lição com Paulinha.
Olha, eu dei essa lição. Vai levantar o dedinho
para pedir sua vez. Ingenialidade, esse perfil aqui do Twitter. Usou o hashtag recorde é a cassação do Arthur Duval abre precedente aos deputados que o melhor é ter amigos e não de que o certo é não ser respeitoso com as mulheres. E tiozão mais uma vez, apresentando o Ervilhinho. Esse personagem novo aqui no programa, não é? Hoje conhecemos o famoso Ervilinho, o amiguinho.
Vai ser mulher de malandro, o cara te denuncia, você ainda gosta
não,
dele.
Não,
é mulher de malandro.
O Eric ou o Bolsonaro.
Eu prefiro o Bolsonaro de malandro.